Sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Ciência do Sucesso, de Napoleon Hill. É uma coletânea de textos publicados originalmente em jornais e edições especiais de revistas durante a vida do autor. Em vez de apresentar um tratado contínuo, o volume reúne artigos de Hill e reportagens sobre sua atuação pública, oferecendo uma porta de entrada para sua filosofia de realização pessoal. A edição brasileira, publicada pela Citadel, tem 240 páginas e se apoia na ideia central de que o êxito pode ser estudado como um processo. Resultados dependem de poder. Poder depende de esforço organizado. E esse esforço nasce de objetivos definidos, derivados de um sonho. Hill tornou-se uma figura marcante da literatura de desenvolvimento pessoal ao associar ambição, planejamento e ação persistente. O propósito do livro é tornar esses princípios acessíveis em textos curtos, com ênfase na transformação de desejos vagos em direções práticas. Como documento de uma tradição clássica de autoajuda, a obra combina aconselhamento, linguagem jornalística e a visão histórica do autor sobre iniciativa individual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma coletânea de artigos que revela o formato público da filosofia de Hill. A principal particularidade de A Ciência do Sucesso é sua forma editorial. O livro não foi concebido como uma obra única, organizada desde o início em capítulos progressivos, mas como uma reunião posterior de materiais publicados em jornais e revistas. O prefácio da edição informa a presença de 35 artigos do Miami Herald e de 18 ensaios adicionais, além de reportagens sobre Hill. Essa composição altera a experiência de leitura, em lugar de acompanhar uma demonstração longa e sistemática. O leitor encontra princípios apresentados de modo concentrado, por vezes a partir de ângulos diferentes. A vantagem é a acessibilidade. Cada texto pode ser lido como uma unidade de reflexão sobre um aspecto da realização pessoal, sem exigir conhecimento prévio detalhado da obra do autor. Também há valor histórico, pois os materiais mostram como Hill circulava suas ideias em veículos de comunicação de sua época e como sua imagem pública era construída. Por outro lado, a repetição de certas teses e a ausência de uma sequência argumentativa rígida são consequências naturais do formato. Portanto, o livro funciona melhor como introdução documental e temática à filosofia de Hill do que como substituto de suas obras mais extensas e arquitetadas, como cursos de princípios. Em segundo lugar, a cadeia entre sonho, objetivo, esforço organizado e poder. O núcleo conceitual apresentado pela obra é uma sequência causal que começa no sonho e termina no sucesso. Na formulação divulgada para o livro, um objetivo bem definido deriva de um sonho, o esforço organizado deriva desse objetivo, o poder deriva do esforço organizado e o sucesso é resultado desse poder. Mais do que uma frase de efeito, a cadeia propõe uma disciplina de raciocínio. Um sonho, isoladamente, expressa uma aspiração. Para produzir consequências, precisa ser convertido em objetivo delimitado. A definição do objetivo oferece um critério para escolher prioridades, avaliar ações e recusar dispersões. O passo seguinte é o esforço organizado, que não equivale a trabalhar intensamente de maneira aleatória. Trata-se de coordenar tempo, decisões e recursos em torno da direção estabelecida. Para Hill, é essa coordenação que gera poder de realização, entendido como capacidade efetiva de influenciar resultados. A fórmula também deixa clara uma limitação frequente em promessas de autoajuda: desejar não basta. A obra atribui importância decisiva ao elo entre intenção e execução estruturada. Seu interesse está menos em prever resultados garantidos do que em descrever uma lógica prática pela qual uma ambição pode se tornar um plano de ação sustentado. Em terceiro lugar, o sentido de ciência como observação de fatos e método de aplicação. Hill apresenta o sucesso como algo que pode ser aprendido de modo comparável a disciplinas como física, matemática ou química. No contexto do livro, essa analogia não deve ser entendida como prova de que suas teses tenham o mesmo estatuto de uma ciência experimental. Ela expressa uma pretensão metodológica a resultados desejados, não seriam fruto exclusivo de sorte ou talento inato, mas de princípios observáveis e aplicáveis. A definição de ciência associada à materialização dos fatos reforça o foco em consequências concretas. Assim, o leitor é conduzido a perguntar quais hábitos, decisões e formas de organização se traduzem em resultados, em vez de tratar a realização como simples estado emocional. Esse enquadramento é relevante porque desloca a discussão da esperança para a prática repetível. Ao mesmo tempo, uma leitura crítica precisa reconhecer os limites da comparação. Trajetórias profissionais e financeiras dependem de condições sociais, oportunidades, redes de apoio, saúde e circunstâncias econômicas que não são inteiramente controláveis por uma pessoa. O valor do argumento de Hill está em oferecer uma linguagem para responsabilidade, planejamento e observação de resultados, não em eliminar a complexidade dos contextos reais. A obra é mais produtiva quando usada como ferramenta de organização pessoal do que como explicação total do êxito. Em quarto lugar, a investigação de pessoas realizadas como base retórica da proposta. A apresentação do livro situa Hill como pesquisador de trajetórias de pessoas reconhecidas por realizações em negócios, invenção e vida pública. Entre os nomes tradicionalmente associados a seu trabalho estão Henry Ford, Thomas Edison e Alexander Graham Bell. Essa referência cumpre uma função importante em sua filosofia. Os princípios não são oferecidos apenas como opiniões pessoais, mas como padrões que o autor afirma ter identificado em casos de alta realização. O procedimento tem força pedagógica porque convida o leitor a estudar condutas e decisões, em vez de idealizar pessoas bem-sucedidas como exceções incompreensíveis. A questão central deixa de ser quem nasceu extraordinário e passa a ser quais práticas podem ser observadas, adaptadas e testadas. Contudo, esse tipo de investigação tem limitações analíticas. Biografias de vencedores podem enfatizar fatores visíveis, como determinação e foco, e subestimar vantagens de contexto, fracassos não registrados e pessoas que adotaram práticas semelhantes sem alcançar reconhecimento. Por isso, o uso mais sólido dessa abordagem é heurístico. Exemplos históricos servem para formular hipóteses sobre organização, iniciativa e persistência. Eles não fornecem uma garantia universal de resultados. A ciência do sucesso preserva o apelo dessa tradição ao transformar figuras públicas em referências para a reflexão prática, mas requer do leitor distinção entre inspiração, evidência e causalidade. Por último, leitura fragmentada, aplicação gradual e aprofundamento na obra de Hill. Por reunir artigos curtos e materiais de naturezas diversas, a ciência do sucesso favorece uma leitura gradual. Em vez de tentar absorver a coletânea como se fosse um manual linear, o leitor pode selecionar um princípio, relacioná-lo a uma meta concreta e observar se suas decisões estão coerentes com ele. A fórmula do objetivo definido, por exemplo, pode ser usada para distinguir uma intenção ampla de um resultado delimitado por prazo, prioridade e ação inicial. Já a noção de esforço organizado pode orientar uma revisão de compromissos, rotinas e recursos, buscando identificar o que de fato contribui para a direção escolhida. Essa aplicação não exige aceitar todas as premissas históricas ou filosóficas de Hill. Ela pede apenas que o leitor trate as ideias como estruturas para examinar a própria ação. Sou o próprio material de apresentação, posiciona a obra como uma introdução e sugere o aprofundamento em títulos clássicos do autor, especialmente o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso. Essa indicação é pertinente porque os textos reunidos oferecem lampejos de uma filosofia mais ampla, sem necessariamente desenvolver cada conceito até suas consequências. A coletânea se distingue, portanto, pela possibilidade de leitura pontual e reflexiva. Seu melhor uso é servir como repertório inicial, acompanhado de análise crítica e de experimentação prática cuidadosa. Em conclusão, a ciência do sucesso é indicada para leitores interessados na história da literatura de desenvolvimento pessoal, admiradores de Napoleon Hill e pessoas que preferem textos breves para refletir sobre metas, planejamento e execução. Também pode ser útil a quem deseja conhecer a linguagem original com que as ideias de Hill circularam em jornais e revistas, antes de avançar para suas obras mais longas. Seu benefício prático está em apresentar uma estrutura simples para examinar a distância entre desejo e ação, transformar aspirações em objetivos definidos, organizar esforços e acompanhar resultados, intelectualmente. o livro permite observar tanto a influência duradoura de Hill quanto os pressupostos de uma tradição que valoriza a iniciativa individual e aprendizagem por exemplos de pessoas realizadas, em comparação com manuais contemporâneos de produtividade ou psicologia aplicada. A obra se destaca menos por evidências científicas atuais e mais por seu caráter de arquivo editorial. Os artigos inéditos e as reportagens sobre o autor oferecem uma perspectiva complementar sobre sua presença pública e sobre a difusão de sua filosofia. Essa é também a razão para uma leitura ponderada. Os princípios podem ser aproveitados como instrumentos de foco e organização, mas não devem ser tratados como leis universais capazes de explicar todos os resultados humanos. Para quem busca uma introdução acessível, histórica e fragmentada ao pensamento de Hill, a coletânea tem valor particular. Para quem procura um sistema completo, ela funciona melhor como ponto de partida para leituras posteriores e para uma avaliação crítica de suas promessas. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!